Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capelo 15. Intolerável Feliciano, ao servir nessa tarde à mesa. Sem pronunciar uma única palavra e mais impertigado ainda de costume nuns colarinhos que lhe rosavam as orelhas, percebia-se que no seu mutismo e seriedade ele sufocava de contentamento. Quando o olhar de Argemiro o lobrigava espigado aos cantos, esperando ordens, desviava-se com uma impressão esquisita e que não podia definir. Durante todo o jantar, desgustou a figura limpa e correta do negro, aproximando-se e afastando-se maciamente, conforme as exigências do serviço. Em frente de Argemiro Padre Assunção, encostando os ombros quadrados no alto espaldar da cadeira de couro, dilatava as narinas ao aroma das frescas rosas que alegravam a mesa. Para tornar uma hora dável basta às vezes bem pouca coisa igual? Pensava-lhe consigo. Uma toalha bem limpa, umas flores orvalhadas, esmaltes de louças reluzindo, e já os olhos e o olfato têm um repasto regalador. Amanhã, as coisas estarão de outra maneira, que é vezo de inimigos contradizerem-se em tudo. E então Argemiro confessará o que ainda pensa ignorar. Acredita, meu velho, estás hoje com a fisionomia diferente. Salvaste com certeza alguma alma do purgatório. Talvez sejam também efeitos de um sonho que tive esta madrugada. Imagina. Eu estava sentado um órgão onde uma catedral é enorme e de tão peregrina beleza que nenhuma verá assim sobre a terra. Por toda a vastidão do templo estendia-se uma luz pálida, de alvorecer ou de luar, desenhando nas naves os rendilhados das rosáceas e as figuras dos vitrais. Eu tocava músicas solenes e de tão concentrado, tão profundo sentimento, que as lágrimas me caíam dos olhos aos pares, quando acordei, e tenho andado todo dia com a alma cheia de harmonias. Se eu fosse moço, teria corrido ao Instituto de Música ver se tornaria um dia possível tal ventura. Por que onde vir tão tarde semelhantes sonhos? Para que se não realizem? Minha mãe, lembras-te? Adorava a música e o piano poucos segredos teria para ela. Foi pena que não me tivesse transmitido essa prenda. A arte da música é perfeita compatível com o sacerdócio e eu teria uma válvula para as minhas febres.
Sei!
A palavra indiscreta arrastaria o meu temperamento, que eu trago fechado à chave. Nunca pensei que ele se submetesse a isso. És um forte Assunção. Não a pensaste por quê? Porque te conheço desde pequeno. No colégio ou em casa, foste sempre um rebelde. Não posso esquecer-me do dia em que minha mulher, nesta mesma sala, ali, naquele canto, me disse que tu ias tomar ordens. Efetivamente, foi ela a primeira pessoa a quem confiei essa resolução. Como eu protestasse, indignado contra a ideia, é que sempre me foi muito desagradável, ela observou. Tu zangas-te, pois eu os estimo. Ele será o meu confessor. Tudo isso vai longe? Barai não, parece-me que tudo se passou ontem. No meu sonho, esta madrugada, reviveram essas comoções. As imagens da catedral, todas de mármore branco, tinham, na opacidade da pedra, a expressão humana das criaturas que amei na minha adolescência e na minha mocidade. Melodias gloriosas que eu derramava pelo vazio do templo eram formadas pelas vozes delas, ressuscitadas miraculosamente naquelas endechas sacras. Não eram só vozes humanas que eu reconhecisse nas sonoridades da minha música, eram também outros sons que tenho sempre guardados no ouvido. O ranger da porta do seminário, o badalar do sino para a minha primeira missa e o rugido das sedas de tua mulher no dia em que me foi fazer a primeira confissão. Nunca me esqueci. Foi como um ruflar de asas, pois a minha alma transportava essas impressões em largos cânticos, vendo as imagens estáticas todo altadas para a chuva do meu pranto e sentindo a minha alma encher o mundo. Um sonho de artista genial, e em que eu gozei as alegrias fecundas da criação. Não te parece que sejam os artistas os homens mais felizes da Terra? Tenho convivido pouco com eles, e como não me basta imaginar.
Quem sabe?
Olha, toma vinho. Creio que te basta o da missa. Pouco mais que isso. Nada Gemiro tivera um pequeno sobressalto involuntário, vendo a mão negra do Fiano pegar na porcelana cor de leite do seu prato. Nunca te aconteceu, ao ter qualquer impressão, sentir mal ou bom gosto na boca? Nunca, respondeu o padre. Pois agora, como se houvesse tomado uma colher de sumo de limão. O olhar de Gemiro acompanhou o vudo negro que se dirigia para a copa. Assunção argumentou. Está nas tuas mãos o remédio.
Desentão!
Acabo por fazer isso mesmo. Realmente não há nada como a ignorância para certa gente. Meu sogro fez de um moleque humilde, um homem rum. Se em vez de o mandar para a escola, com bolsa tiracolo e sapatinhos de botões, o deixassem na modéstia da cozinha ou da estrebaria, ele não teria agora nem a revolta da sua cor nem a da sua posição. O que o torna mal é a inveja, a sua ignorância e a mal desbastada. Ele não é tão mal assim. Defende-o agora. O Feliciano voltou com a sobremesa um doce novo, desconhecido de ambos, e que o copeiro não teve remédio senão confessar ter sido preparado por Dé. Desreceoso de que ela o ouvisse por detrás das portas. Depois do café, ao entrarem os dois sozinhos para a biblioteca, Argemiro notou. Foi o meu último dia de bem-estar. Nada da faltou. É uma alegria, uma casa assim. E rarassei nas minhas condições, raríssima. Perfeita, a minha governanta. Se tem defeitos, nunca os deixa transpecer. Nem é possível que os tenha. Estás doido? Ela é uma mulher como muitas, somente cuidadosa de não perder um emprego remunerado, mais nada. A estacusa. Esclareço-te. De ótima cartada, foste feliz. Dá-te por bem pagou por estes largos meses de tranquilidade. Supondo que tua sogra se incompatibilize com a de Alice. Acharás depois outra governanta nas mesmas condições. Esta é tão perfeita como será a outra, desde que tenhas com ela as mesmas exigências que tiveste com esta. Pensas então que seja só movido o interesse pecuniário que ela tão bem se desempenha de tudo? Que isso correrá? Pensas que só o interesse de agradar e de conservar um emprego mesquinho dite as lições de moral e de desenho que ela dá à glória? Ou não é sincero? Eu falo com imparcialidade, porque, como sabes, ela para mim não é uma mulher, mas uma alma. Não a vejo, não lhe toco, a sua imagem material é-me tão indiferente como um pedaço de pau ou uma pedra. Para mim, basta-me a sua representação, neste aroma peculiar dela e que erra sutilmente por toda a minha casa, nesta hora que me facilita a vida, e no gosto com que ela embeleza tudo em que toca e em que pousa a vista. É uma educada. Afigura-se-me que ela deve ter estudado a sombra de castanheiros ingleses, entre campos de tulipas e jacintos, tão diversa ela me parece desse dever ser das outras mulheres. Não me digas que é feias. Já sei que o é, mas deixa-me com esta fantasia que me sabe bem. Aí vem o Adolfo, são os passos dele. É bom que venha cortar este idílio. Os idílios são como os sonhos. Também às vezes vem tarde. Foi lindo sonho, o teu bom. Ele já tinha consciência do perigo. Pensou consigo Assunção. Adolfo Caldas apareceu entre os umbrais da porta, com as largas faces rubicundas crestadas de sol. Fora Paquetá por causa de uma mulher. Não valera o sacrifício, e serão. E os passaram a falar de amor, de política e de negócios. No outro dia, às 11 da manhã, um carro conduzia os barões e Glória, da Central às Laranjeiras. Estava um dia, como dizia essa, arrepiado. Pequeninas nuvens cinzentas em forma de escã sobrepunham-se no azul do céu. Nas ruas andava gente agasalhada. Um ventinho úmido filtrava-se por entre as ramas empoeiradas do arvoredo das praças. O barão sumia-se no assento do fundo, entre as dobras fartas da castanha da mulher, que uma expressão de firmeza e resolução animava. No assento da frente, Glória, com um largo chapéu de fitas amarrotadas, observava tudo o que via de relance pelas calçadas. Comentavam a falta de Argemiro. Por que não teria vindo Argemiro à estação? Frisiano, esse viera, e lá ficara despachando malas e embrulhos para casa. Bem bom rapaz o Feliciano. A baronesa preparava o ânimo para conflitos. Bem suspeitava de que o genro não estaria contente, ele tanto a estimava havia poucos meses. Enfim, ver o focinhozinho dessa dé. Alice que se metia em tudo, estragando a felicidade da família. Era o fermento mau, era a colher de veneno. A gota de azeite rançoso no leite e fresco. Como a receberia ela? Como uma criada grave. A uma dona de casa. A baronesa preparava-se mentalmente para caso tal atitude. O carro ia depressa, abalando o fígado doente do barão, que se submetia a tudo contrariado, e fazendo tremer a papada flácida da baronesa. A sombra das suas lindas mangueiras, o sossego das suas salas amplas, abertas para o silêncio dos campos ramificados por grossas veias de águas fugitivas, o recorte azul das montanhas afafastadas, aquele era doce contemplar da sua varanda ao pôr do sol, afiguravam-se-lhe bem perdidos para sempre. como se não de bairro, mas para outro país estivesse de mudança.
Ai!
Exclamou o barão sem poder sofrear uma praga ou um arranco do carro que lhe abalou todas as vísceras.
Tem paciência, meu velho, aconselhou a baronesa voltando-se para ele não menos abalada.
O Feliciano escolheu o carro pior que encontrou.
Decididamente.
Outro balanço cortou-lhe a frase e o barão expirou, lamentando de si para si a perdida liberdade da chácara, vigiando as suas plantas, os viveiros de pássaros, os seus estudos de botânica práticos, citosamente feitos pelas orvalhadas das madrugadas de maio. Desacostumara-se a olhar para as paredes o diavacal.
O amar!
Gritou Glória com alegria. O carro entrara no cais da Lapa. A baronesa demorou o olhar sobre a neta. Estava certa de que ela a atrapalharia. Era um obstáculo à execução dos seus planos. Depois cerrou as pálpebras, sem querer ver a rua por onde a sua Maria passara rígida, fechada à chave, entre galões de ouro, caminho do Caju. Desde esse dia que não tornara àquele bairro, em que a sua imaginação teimosa insistia em fazer de Maria o mesmo ser animado e doce que fora em tempos perdido. Fugira da realidade amarga para o sonho consolador, onde resistia às solicitações da verdade. Por que não afagar uma ilusão, quando ela suaviza um sofrimento?
Vovó está doente.
Não vai me custar.
Alpa não é minha.
Observou o barão.
Ninguém te acusa, descansa.
Que é que vai custar, vovó?
Nada. Glodarvor a orar para a rua, rindo de umas coisas, admirando-se de outras. Quando o carro parou à porta de Agemiro, a baronesa, dominando a dor em que o seu coração se dissolvia, estendeu a mão ao genro, que descera a rua para ajudá-la a sair da carruagem. A baronesa atravessou o vestíbulo com passo firme e vagaroso. Argemiro sentia no braço o peso da sua mão gorda alvejando entre as malhas negras da luva de retrós.
Fez boa viagem? Perguntou-lhe ele carinhosamente.
Mas era pedir muito, pedi-lhe que falasse.
Ela não respondeu.
Os seus olhos de um azul turvo interrogavam a porta do interior da casa, onde Maria vinha recebê-la outrora. Penetrou na saleta com o mesmo silêncio prudente. As lágrimas estavam-lhe na garganta.
Glória embarafustou pela cá, a procura de Dealice.
O barão sentou-se em frente da mulher e do genro, enxugando a calva, úmida com movimentos nervosos.
Argemiro esperava.
Cansou.
O constrangimento dos velhos fez-lhe pena.
Esta casa é a mesma de há 8 anos, menos muito menos alegre, mas igualmente sua. O que lhes peço é que se dirijam à governanta, Dealice, que tentem plenos poderes para qualquer determinação, e com ela se entendam sobre tudo o que desejarem.
É uma moça distinta e a sua convivência espero que lhe seja tão agradável quanto a sua gerência nesta casa me é útil.
Estas últimas palavras disse-as todas voltado para a sogra, que o ouvia sem pestanejar e muito séria.
Elinor,
como sabem, esta senhora vive nesta casa sem que eu a conheça. E já agora manterei até fofim esta situação que parecerá esquisita a toda a gente, menos aos senhores. É um ponto sobre o qual não desejo insistir e por isso limito-me a pedir-lhes que a tenham na conta mais de uma amiga da família, proveitosa principalmente a minha filha, do que de simples despenseira.
O barão espiava o feto das palavras do genro no rosto da baronesa.
Mais escaído sobre as peles moles bexoso, ele alongara-se, emurchecido. As rugas faciais das narinas ao queixo cavavam-se fundas, denegrindo a brancura e luarada da pele. A boca fina esquecera a habitual expressão, arqueando-se se muda sob o nariz pequenino e afilado. Só os seus olhos aguados, ensombrados por sobrancelhas ainda negras, refletiam contornos movediços de pensamentos dolorosos. Argemiro articulava as palavras com propositada clareza, dizia ainda.
A minha vida é passada na rua.
Não esperem nunca por mim. As suas horas serão distribuídas aqui como eram lá em cima.
O hóspede sou eu.
O barão esboçou um protesto.
A baronesa as agradeceu e a porta escancarou-se para dar passagem ao Feliciano sobraçando embrulhos.
Atrás dele o carregador, as malas, a confusão. Argemiro alegou necessidade de uma entrevista cuja hora se aproximava e fugiu.
Chegara a hora de ver a outra taldra.
Alice, que deveriam tratar como pessoa de família.
Se valera a pena vir de Tonolomilha.
Pessoa da família.
Que heresia, que escárnio.
A facilidade com que se dizem certas coisas.
Como se uma criatura qualquer pudesse entrar por uma família adentro, como por um hotel, sem cerimônia.
Para que tinha vindo? para verificar um fato já conhecido? Não estariam ainda a tempo de voltar para trás, para a felicidade silenciosa das suas velhas mangueiras e das suas águas fugitivas. Isso seria razoável, se não houvesse a vingar a doce Maria, tão abandonada.
Pobre filha, Fedra o seu lar, invadido por uma intrusa de má morte. O Rio de Janeiro era, decididamente, a capital da perdição. Quem lhe dera ter nascido e vivido numa vila inculta, sem outros rumores que os ribeiros, do vento ou do sino da ermida branca e sossegada.
Aquela salé.
A mobília era a mesma, mas tinha outra disposição, e haviam acrescentado alguns objetos novos. Tapetes. Ideias de mulher voluptuosa. Argemiro, sempre que saía, tocava a campainha elétrica da Popor de um modo especial, como um aviso a Alice para pudesse se circular vontade por toda a casa. Era a única comunicação que lhe fazia diretamente sem perceber que sentia certo contentamento ao executá-la. E a campainha tilintou na casa silenciosa. Os velhos contemplavam-se interrogativamente, ainda na saleta, ambos tristes e constrangidos, ou quando Glória entrou na sala pela mão da governanta. O barão levantou-se, a baronesa olhou para a moça com dura frieza. Ela ali estava em frente, nem submissa nem altiva, um pouco pálida, pela missão talvez de vir a um oncro de inimigos.
Voou.
Mas a avó de Glória, repreendendo o entusiasmo da neta com um olhar, cumprimentou a moça de um modo quase imperceptível. O barão precipitou-se para um aperto de mão e apanhar a bolsinha e o lenço da mulher pousados no sofá. Meu quarto está pronto. Perguntou a baronesa, como se falasse a uma criada.
Está sim, minha senhora. Queira seguir-me.
Não é preciso. Eu sei o caminho, Glória. Indo comigo. Mego.
A baronesa abriu a porta do codor e a rastanta saiu, acompanhada pelo marido, que levava as mãos cheias de embrulhos, fingindo-se muito atrapalhado com eles. Alice sorriu. Certamente a vírida é às vezes bem amarga e dura de ganhar. Que deveria ela esperar? Fosse o que fosse, esperaria até o fim.